Olá, eu sou o professor Felipe Ansalone e nesta nossa décima consulta-aula a gente vai abordar um assunto bastante interessante também que alguns editais de licitação costumam aparecer. Amostra. Você sabe o que é isso? Sabe qual que é a utilidade? Sabe como apresentá-la? Se você quer aprender, então vem conosco assistir essa nossa consulta-aula. Pois bem, o que é a amostra? Como ela é pedida em uma licitação? Essa é a nossa temática da nossa décima consulta-aula. Primeiro, um conceito que a gente extraiu da obra do professor Renato Geraldo Mendes aí, porque a amostra não é um conceito, apesar de bastante utilizada nas licitações, ela não possui um conceito formal na lei de licitações. Então, vamos nos auxiliar aqui da doutrina do grande professor Geraldo Mendes para poder entender aí a sua finalidade. Diz ele, o que é a amostra? A finalidade da amostra é permitir que a administração, no julgamento da proposta, possa se certificar de que o bem proposto pelo licitante atende a todas as condições e especificações técnicas indicadas na sua descrição. Aqui em Minas Gerais, principalmente para a gente que é do interior, e principalmente nos cursos, eu costumo brincar com os nossos alunos o seguinte, a amostra é um cadinho de alguma coisa. Pô, Felipe, que você quis dizer com isso? Olha, a amostra é a parte de um objeto maior que vai ser analisado pelo pregoeiro ou então por uma equipe técnica especialmente designada para fazer aquela avaliação para verificar com maior precisão se o produto apresentado pelo licitante para aquele processo atende às expectativas da administração. Continuando aqui o nosso conceito, com a amostra pretende-se reduzir os riscos e possibilitar a quem julga, no caso o pregoeiro, ou a equipe de apoio que lhe auxilia, a certeza de que o objeto proposto atenderá à necessidade da administração, ok? Tá aí então o conceito de amostra trazido pelo grande professor Geraldo Mendes. Continuando aqui. A jurisprudência do TCU, ela nos auxilia em relação à aplicação prática no dia a dia da amostra. Vejam, senhores, imagine a seguinte situação. Vamos supor que eu coloquei lá no edital, né, que a amostra será exigida de todos os seus participantes antes da etapa de lances. E aí no dia da licitação aparecem 30, 40 licitantes. Isso seria um caos e perderia-se muito tempo para fazer essa análise, tá? Perderia-se muito da celeridade, por exemplo, que é característica do pregão. Para evitar esse tipo de situação, tá? A jurisprudência do TCU já se consolidou dizendo que o momento processual mais adequado para a análise, para o recebimento e análise da amostra é a após a etapa de lances do pregão e solicitando a amostra apenas do licitante que ficou melhor classificado após a etapa de lances. Quer dizer, apenas do licitante classificado em primeiro lugar. Por quê? Eu primeiro esgoto toda a fase de lance lá entre os 30 concorrentes, entre os 30 participantes, aí a empresa A foi a vencedora, e aí eu solicito a apresentação de amostra só dela, não dos outros 29, por uma questão de celeridade. Então, nesse sentido, a jurisprudência do TCU aí, por exemplo, nesse acordo aqui, ó, 2368 de 2013, do plenário do TCU, nos ensina, ó, entendeu o relator que a exigência de amostras, quando requerida, apenas do licitante classificado em primeiro lugar, é perfeitamente compatível com as peculiaridades da modalidade pregão, por uma questão de celeridade aí para que para que a gente tenha maior dinâmica, melhor dinâmica no pregão. E aqui embaixo, o pregão eletrônico ele não é incompatível com a exigência de amostra. Alguns, até de forma um pouco retrógrada, ainda argumentam que no pregão eletrônico não se pode exigir amostra, algo completamente superado pela jurisprudência do TCU, algo já completamente pacificado o entendimento de que sim, é possível se exigir amostras, inclusive no pregão eletrônico. No pregão presencial, então, nem se fala, já está mais do que consolidado. Agora, sendo bem prático, vamos para o exemplo para ensinar você que nos acompanha no nosso canal aí, nas nossas consulta-aulas, como colocar isso no seu edital, se você é o pregoeiro, se você é o responsável pelas compras do seu órgão, ou se você é licitante, vai se preparar para participar de uma licitação, como se preparar para atender essa exigência. Trouxemos aqui como exemplo um edital de licitação de um pregão eletrônico, o 22 de 2010 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, cujo objeto era a aquisição de cartuchos de tinta colorida e preta para impressoras a jato de tinta HP PhotoSmart modelo C4180 e cartuchos de toner para impressora HP LaserJet 1320. Esse edital, apesar dele ser mais antigo, de 2010, eu sempre gosto de trabalhar com ele porque eu acho ele muito bem formulado e quando a gente está falando de amostras nos nossos cursos aí, tá? Vejam, esse edital ele tem uma estratégia bem interessante. Como a contratação aqui é de cartucho e como cartucho e toner são objetos que costumam vir com muito defeito, muita falha, esse tipo de coisa, né? Muitas imperfeições técnicas. O que que o tribunal fez aqui? Ele colocou como etapa do seu certame a apresentação da amostra um exame de amostra dos cartuchos que fossem apresentados aí pelos licitantes concorrentes. Olha que interessante a estratégia que o edital adotou. Como precisa ser um cartucho específico para que vá ser compatível com impressoras que o tribunal já possui? E aqui ele descreveu o modelo das impressoras que ele já possui, HP PhotoSmart modelo C4180 e HP LaserJet modelo 1320. Tá? Então, é óbvio que, por uma questão de encaixe, uma questão de compatibilidade, eu não posso colocar, por exemplo, um cartucho da Epson numa impressora de HP. Não funciona, tá? E aqui o edital, essa é a estratégia desse edital específico, ele possibilitou o seguinte: que o fornecedor que fosse participar da licitação, ou ele apresentasse o cartucho original da marca HP. E para isso ele deveria informar que iria apresentar o original no momento do cadastramento da sua proposta, ou então, alternativamente, ele poderia apresentar um similar, um paralelo, não o original da marca HP, que tem um preço mais elevado, mas um paralelo que fosse compatível. Ah, Felipe, e onde entra a amostra aí? A gente vai ver nas cláusulas do edital que ficou da seguinte forma. Se o licitante colocar na proposta dele que ele vai entrar com o original da HP, ele está dispensado de submeter os seus cartuchos ao exame da amostra. Consequentemente, durante todo o prazo de fornecimento desse contrato, ele somente poderá entregar cartuchos originais da HP. No meio do caminho, e isso é muito importante você saber, porque senão pode gerar aplicação de penalidades, principalmente para os fornecedores aí, né? No meio do caminho, ele não poderá substituir o original por um paralelo. Já se no momento da elaboração da sua proposta, o fornecedor informa lá que não vai entrar com o original, mas sim o paralelo ou similar, aí sim ele é obrigado a submeter o seu produto ao exame de amostra e nas condições aqui previstas, ok? Então isso é uma estratégia para melhor certificação do produto que está sendo apresentado, do produto que está sendo comprado aí que o Tribunal de Contas de Minas utilizou. Vamos ver como é que isso está aqui no nas cláusulas do edital para a gente poder trabalhar aqui melhor e ver a especificação correta aqui, tá? Essas cláusulas a respeito do julgamento da amostra estão lá na cláusula 20.1 desse edital. O que que diz lá, ó? A amostra do produto ofertado para verificação de sua conformidade com as especificações e demais exigências desse edital. Cláusula 20.1.1. A amostra deverá ser encaminhada em número mínimo de uma unidade de cada item e entregue na embalagem original, de acordo com o edital e legislação pertinente, no prazo máximo de 48 horas após a sessão do pregão. Então, isso aqui é aquilo que a gente mencionou antes. Houve a licitação, por exemplo, no dia 8 de setembro de 2016. 20 empresas participaram, mas só a empresa A foi a vencedora, tá? Então, 2 dias depois, 48 horas depois, somente a empresa A deve encaminhar os cartuchos na embalagem apropriada aí para o Tribunal de Contas, tá? No endereço que está aqui descrito. Cláusula 20.1.2. O licitante que não puder encaminhar a amostra no prazo acima indicado deverá entrar em contato para solicitar a prorrogação desse prazo, desde que por motivo justificado e aceito pelo pregoeiro, tá? Continuando aqui, 20.1.3. A amostra será avaliada para verificação do atendimento às condições gerais exigidas no item 1 do anexo 1 do edital e da sua compatibilidade do produto ofertado com a impressora e se sua qualidade é equivalente à do original da marca da impressora. Ponto importante aqui. Vejam que ele utiliza a palavra se sua qualidade é equivalente à do original da marca da impressora. É aquilo que eu disse. Se na licitação eu dissesse que eu vou entrar com o original, não precisava passar pela amostra. Se eu vou entrar com o paralelo ou similar, aí sim o meu produto vai ser submetido à amostra. Mas, como tudo na administração pública, a avaliação da amostra gerará um documento, um laudo técnico, um parecer técnico onde vai se dizer se a amostra, se o cartucho apresentado passou ou não no crivo na avaliação, se foi aceito ou não por quem está licitando, no caso, o TCE. E a pergunta, Felipe, é competência do pregoeiro fazer elaborar esse laudo técnico aí? Não necessariamente, na maioria absoluta dos casos, não será a competência do pregoeiro fazer o laudo, elaborar o laudo técnico. O ideal é que haja uma equipe específica técnica para elaborar esse parecer, esse laudo técnico. Então, para esse nosso exemplo aqui, tá? Como se trata de uma aquisição de cartucho, o Tribunal de Contas, ele, como está aqui, ele designou uma equipe de apoio técnico para auxiliar o pregoeiro e essa equipe de apoio técnico, que é lá da Diretoria de Tecnologia da Informação do TCEMG, ficou responsável por fazer a avaliação desses cartuchos quando eles forem apresentados. E olha, documentalmente, tá? Esse parecer, esse laudo técnico, ele vai para o processo, ok? Ele vai integrar o processo. E aí, algumas dicas para você que é licitante. Olha, Felipe, se o meu produto ele for rejeitado no exame técnico, eu posso interpor recurso questionando o fato dele ter sido rejeitado? Sim. Momento apropriado do pregão. Ah, Felipe, se eu estou em segundo lugar, mas sei que o produto que o primeiro colocado vai apresentar não atende, eu posso depois ter acesso ao parecer técnico que a equipe de apoio técnico lá da Diretoria de Tecnologia da Informação elaborou avaliando o produto do meu concorrente e verificar se está tudo ok. Eu posso fazer um recurso contra o laudo técnico da minha empresa concorrente? Pode também. Então essas são dicas valiosas que para que você Seja o licitante que está apresentando, seja o licitante que está em segundo ou terceiro lugar naquele certame, possa avaliar direitinho aí. Ok? Tá? Muito importante então essa cláusula 20.1.3. E continuando aqui, ó, a 20.1.4. A amostra deverá ser apresentada com laudo técnico de ensaio comparativo com cartucho original da mesma marca da impressora, que comprove que o produto atende às normas técnicas pertinentes e que possui rendimento e densidade de impressão igual ou superior à do cartucho original. E aqui mais uma informação importante. A apresentação de amostra acompanhada de laudo técnico que não comprove o disposto no subitem acima, ensejará a desclassificação da proposta. Então, juntamente com o cartucho paralelo ou similar, há de se apresentar um laudo técnico, por exemplo, do Inmetro ou do CETEC, aí, como está disposto na cláusula 20.1.4. Ok? Alguns pontos a mais que eu queria destacar aqui, ó, na cláusula 20.1.5. A Diretoria de Tecnologia da Informação, que foi designada então dentro do tribunal por meio de uma portaria específica para atuar nesse pregão, ok? Então precisa haver uma resolução, uma portaria específica designando as competências dessa diretoria, tá? E a cláusula 20.1.6. As amostras entregues, se aprovadas, serão computadas no quantitativo do objeto a ser entregue. Isso aqui, gente, é uma outra dica muito importante que você, empresário, tem que ficar atento. Imagina, gente, se eu estou vendendo cartucho para um órgão, às vezes eu estou vendendo 800 cartuchos de 8 tipos diferentes, 100 cartuchos de cada tipo, ok? E aí vamos colocar que cada cartucho, cada toner, tem um valor lá mais ou menos de R$ 100. E aí eu tive que encaminhar para a amostra 8 cartuchos, né, 8 toners, que dariam aí algo em torno de R$ 800 aí nesse todo, tá? Então, dos 800 que eu tenho que fornecer, eu já encaminhei 8. Esses 8 que já foram para a avaliação, e se eles foram aprovados, eles têm que ser computados já no quantitativo da entrega. Por quê? É R$ 800. Então, se forem aprovados, vai restar para que eu entregue depois, quando assinar contrato, 792 cartuchos. Tem órgão aí, gente, que infelizmente acaba passando a perna no licitante. Que ele faz? Ele pede 8 cartuchos para avaliar a amostra, aprova, incorpora aqueles cartuchos e depois ainda pede mais os 800 cartuchos que foi licitado. Ele leva 8 cartuchos aí de lambuja. Isso é ilegal, isso onera o licitante, isso deve ser combatido por meio de cláusulas como essa, como bem fez o Tribunal de Contas de Minas. Ok? Tá? E aqui a cláusula também que fala da substituição, 20.1.7, muito importante. Os licitantes que ofertarem produtos originais da marca das impressoras ficam dispensados de encaminhar amostras e laudos técnicos. Quer dizer, se lá na minha proposta eu coloquei que a impressora, o cartucho, o toner que eu vou ofertar, ele é da HP, não preciso passar por todo o processo de amostra. Ok? Deu para ver então como discriminar no edital as etapas de avaliação da amostra aqui nesse exemplo de cartucho. E mais um exemplo aqui rapidinho para a gente poder ver. Isso foi para o caso de um produto, de um bem, como o caso de um cartucho. Felipe, eu posso fazer exame de amostra no caso de um serviço? Pô, mas serviço é mais difícil, né? Mais complicado de avaliar. Dá ou não dá? Dá. E quem faz isso com expertise e com excelência, que a gente pode buscar parâmetros aí, pode fazer um benchmark. Tribunal de Contas da União. Aqui, ó, trouxe até um modelo para vocês. Edital do Pregão Eletrônico 21 de 2014 do TCU, disponível lá na página do TCU, cujo objeto foi: a presente licitação tem como objeto a contratação de solução de controle de acesso a pessoas e veículos e de registro de frequência, compreendendo a elaboração de projeto executivo e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, suporte técnico em regime de empreitado por preço unitário, conforme especificações constantes do anexo desse edital. Ok? Esse aí, então, é o objeto desse nosso edital aqui. Uma coisa muito interessante em relação a esse edital para fins de exame de amostra, como a gente está vendo, que eu achei sensacional essa iniciativa do TCU e que vocês podem fazer um benchmark aí nas suas licitações, como a gente sempre orienta nos nossos cursos, tá? O exame de amostra, senhores, ele tem que ser objetivo. Ele não pode ser algo assim da cabeça de quem vai examinar. Os critérios de julgamento e avaliação das amostras, eles têm que ser pertinentes, claros, até para que haja maior segurança jurídica, tá? Então, nesse caso, o TCU criou um roteiro, um documento anexo ao edital, um roteiro para análise da amostra, o que ele chamou de prova de conceito. Tá aqui, ó, roteiro para análise de amostra, prova de conceito do pregão eletrônico 21 de 2014. Um documento relativamente simples, mas onde o TCU, de forma muito clara, muito didática, explicou aqui direitinho e de antemão quais seriam as etapas pelas quais as amostras submetidas, os sistemas apresentados passariam. E aqui, ó, é o sumário desse roteiro que eu trouxe para vocês poderem conhecer. Eu vou chamar a atenção aqui para a sequência. E tem o objetivo e abrangência desse roteiro, referências, atribuições da comissão de avaliação. Então, a comissão de avaliação desse sistema aqui em específico, ela teve um conjunto de atribuições definidas aí na portaria que designou e também nesse roteiro. O cronograma das avaliações, a documentação de avaliação, como a base de dados seria avaliada e o outro ponto muito importante, talvez o mais interessante desse roteiro aqui, os testes aos quais os produtos, os softwares seriam submetidos no caso do exame de amostra, ok? Então, aqui ficou claro para o licitante que viesse a participar dessa licitação de antemão, por qual caminho, por quais testes, por qual roteiro o seu produto teria que atender para ser aprovado aqui nessa licitação. E aqui, pegando o tópico 7 desse documento de roteiro, a gente trouxe, por exemplo, aqui, ó, o teste 1, cadastro de servidores do crachá titular. Itens a serem testados, estações de cadastramento e software, material necessário, 2 crachás virgens identificados como 1 e 2, os pré-requisitos e as etapas do teste aí. Viram? Então, esse foi um roteiro criado pelo TCU especificamente para o objeto desta licitação 21 de 2014, que vocês podem adaptar para as licitações de vocês, ok? É extremamente comum a gente solicitar apresentação de amostras para cartuchos, para toners, para licitações de merenda escolar, software. Então, são objetos aí que você, no dia a dia da sua licitação, para que você tenha uma melhor qualidade dos produtos apresentados, você pode se valer do Instituto da Amostra tão importante. Você, licitante, pode se preparar adequadamente para verificar se o seu produto atende ou não, ou se não atender, buscar uma outra marca que atende dessa forma, não correr o risco de perder essa licitação. Ok? Nessa nossa consulta aula de hoje, nós aprendemos aí o que é o importante conceito da amostra, pouco utilizado ainda, não muito presente nos pregões, mas a gente viu que o TCU já aceita, principalmente se for solicitado apenas do licitante considerado vencedor. Com essa dica aqui, você pode passar a exigir a amostra nos seus editais, se você é o pregoeiro, se você é da comissão de licitação, ou se você é licitante, pode se preparar melhor para poder participar, poder apresentar e saber os requisitos que vão ser exigidos. Ok? Se você gostou dessa nossa consulta aula e quer assistir as demais, acesse o nosso canal no YouTube, acesse a nossa página no Facebook, no LinkedIn, nas outras redes sociais aí, acesse o nosso site também, www.filipeansalone.com.br. E fica como dica aí, assista as outras consulta aulas também e compartilhe com os amigos. Um abraço então e até a nossa próxima consulta aula.